Senhores deputados, vamos dar início à reunião sobre a ata 64. Não sei se há alguma objeção, se podemos dar alguma aprovada. Ata 64. Não há votos contra, é aprovada por unanimidade, mas fica pendente para eventuais observações. Vamos dá-la como aprovada. Substantes informações. Sexta-feira, dia 13, às 9 horas, há uma reunião com a de uma delegação parlamentar da CSU. Vai ser... Não sei se foi já enviada a convocatória ou... Pronto. É uma delegação de 40 deputados, penso eu, não é? Que integra também alguns membros do governo federal alemão. Eu não sei se eles vêm todos ao Parlamento, mas eles estão incluídos nessa delegação. Ministro Federal do Interior, Ministro Federal da Agricultura, Alimentação e Defesa do Consumidor, Ministro Federal dos Transportes, Construção e Assuntos Urbanos. Eu não queria deixar de chamar a atenção porque me parece que, apesar de ser uma delegação parlamentar partidária de um partido, nós não devemos deixar de os receber. Aliás, eles são recebidos pelo Presidente da República e pelo Primeiro-Ministro. Portanto, eu iria fazer uma convocatória para as 9 horas. Irá também, está presente já está representada a Comissão de Orçamento e Finanças. Não sei se será toda a Comissão, mas haverá uma delegação da Comissão de Orçamento e Finanças. É na sala do Senado. Eles são convidados. Sexta-feira, às 9 da manhã, sala do Senado. Em segundo lugar, não chegaram à mesa quaisquer contributos sobre o plano de atividades para a segunda sessão legislativa. Isto não teria grande urgência se não fosse o facto de nós termos de apresentar uma proposta de orçamento até ao dia 18. Mais do que o plano de atividades, o que nos interessa aqui é o orçamento. E como está pendente o plano de atividades, eu queria pedir, uma vez que isto vai ter que ser, vou ter que o apresentar e circular para discutirmos e votarmos na reunião do dia 18, queria insistir em propostas para o plano de atividades. Para, se possível, até dia 12. Dia 12 é quinta. Bem, se for de sexta-feira também não há problema. Dia 12 ou 13, porque depois nós seria circulado na segunda-feira, para nós podermos reunir, votar, discutir e votar dia 18. Agora um pouco mais sensível, porque é um dia, foi contratada à Comissão no sentido de saber se havia possibilidade de reunir com o Sr. Ministro dos Assuntos Europeus de França, que virá a Portugal, é um dia um pouco, já no final dos trabalhos parlamentares, dia 27 de julho, uma sexta-feira. Penso que é um, talvez fosse de fazer uma reunião com uma representação da Comissão constituída pela mesa e pelos coordenadores. Era a minha proposta. Era isso que eu iria fazer. Iria dizer que sim, senhora, se possível ali naquela sala da Biblioteca de Comissão aos Estrangeiros. Também era estar o Grupo Parlamentar de Amizade de Portugal-França, mas... Não? O Presidente.
Não.
Isso é a seguir. Somos só nós. Não, peço desculpa, isso é a seguir. Aqui é só mesmo a questão dos assuntos europeus. Só mesmo essa delegação. Podemos dizer que poderá estar... Não há hora. Mas vamos dizer que só podemos de manhã, provavelmente, não é? É isso. Vamos pedir para a reunião ser de manhã e será com mesa e coordenadores. Se tiverem... Por último, agora sim, aqui é com o Grupo Parlamentar de Amizade. Fomos também questionados, uma vez que há um grupo de 50 cidadãos franceses integrantes do Movimento Europeu da Normandia, que vai visitar a Assembleia da República com o Consul Honorário de Portugal em Rouen. Perguntou se havia possibilidade de reunir com a CAIA, com uma delegação da CAIA. Enfim, é um pouco conhecido com o debate do Estado da Nação. Eu iria oferecer-me para eu, se alguém mais da mesa quiser estar, iria falar com os seus vice-presidentes, mas em vez de estar a própria comissão, iria estar eu em nome da CAIA. Eventualmente, outros vice-presidentes. Será já amanhã às 18 horas. Estão de acordo com isto? Muito bem. Muito bem. E é isto. Quanto às informações, não sei se alguém quer. Alguém tem alguma informação a dar? Não é o caso, eu recordo que depois desta reunião temos apenas a reunião de sexta-feira, depois a reunião dia 18 e uma última dia 25, não é? Penso eu. 24. Pois. Vamos passar ao ponto 3, discussão e votação da proposta do projeto de resolução sobre o relatório do Governo Portugal na União Europeia em 2011. Esta matéria tinha ficado da última sessão. Houve um acerto de um texto entre o Partido Socialista e o. Os partidos, tanto quanto sei. Eu ia passar a palavra porque eu não sei exatamente, não queria estar aqui a fazer o levantamento dos termos em que esse consenso foi conseguido. Não sei se o Sr. Deputado relatou do parecer ou se alguém pretende apresentar este texto. Eu tinha indicação do Sr. Deputado António Rodrigues, mas ele não está presente. Tinha sido conseguido um consenso. Não sei se o texto foi circulado, o texto final. Senhora deputada Helena André, por favor.
Presidente, eu não fiz parte das discussões entre o deputado António Rodrigues, mas soube ontem ao fim da tarde que havia um acordo em relação a um texto final. Portanto, eu imagino que este texto final, eu dei uma vista de olhos rápido, não tem alterações muito substanciais nem muito profundas em relação àquilo que tinha sido a proposta da semana passada, mas confesso-lhe que não olhei em cada um dos pontos nas propostas que tinha havido de alteração. Tínhamos integrado já naquele dia as propostas que o Sr. Presidente tinha feito e essas foram integradas. Agora eu penso que não houve muito mais alterações substanciais em relação àquilo que havia na anterior. Mas, como digo, não fiz parte da discussão bilateral.
Aquela repetição nos pontos 8 e 9 foi eliminada.
Exatamente.
Foram acrescentados pontos, exatamente. Mas, pois. O ponto 15, designadamente, que era o que tinha sido aqui referido, assinalar os esforços iniciais na adoção de uma estratégia para o crescimento e o emprego na União Europeia. O ponto 14. Mercado digital. O ponto 14 é novo. A referência ao mercado digital. O ponto 14 é novo, que é relativo ao mercado digital. Senhores deputados, eu não sei se alguém pretende usar a palavra sobre esta matéria. Senhor deputado João Lobo, por favor.
Uma coisa, brevíssimo, Sr. Presidente. Senhores deputados. Eu julgo que no ponto 14º, a palavra fixação poderia ser, porventura, apropriadamente substituída por estabelecimento e funcionamento. E julgo que no ponto 18º, a palavra flex e segurança tem um lapso no se, falta-lhe a partícula se bem me recordo.
Portanto,
é mesmo assim.
Corrigimos a gralha.
É mesmo assim. Então, o que disse, retiro, mas quanto à substituição da palavra fixação por estabelecimento e funcionamento, me parece mais apropriado.
Sr. Deputado António Rodrigues,
sim.
Há aqui a proposta de, em vez de pela fixação do mercado digital, pelo estabelecimento e funcionamento. Para o estabelecimento e funcionamento. Não é? Mas já tivemos aqui a percorrer os pontos em que se conseguiu o consenso. Senhores deputados, posso submeter a votação com esta... Senhor deputado Sérgio Zepes.
Senhor Presidente, eu queria só reforçar, ou por outra, traduzir o reforço, embora em forma de projeto de resolução, das conclusões do relatório de Portugal, da participação de Portugal na União Europeia em 2011, nomeadamente na tradução de uma participação de Portugal considerada como, globalmente como satisfatória, e em matérias tão particulares como o Serviço Europeu de Ação Externa, o mercado digital, a energia e a questão da flexigurança, ou seja, no combate ao desemprego, nas medidas de combate ao desemprego nesta situação de crise, e em matérias tão gerais como o esforço na adoção de uma estratégia para o crescimento e emprego na União, o debate do quadro financeiro plurianual 2014-2020, a negociação da política da PAC com o Horizonte 2020 e também o reforço da coordenação das políticas económicas da União, ou seja, o denominado implementação do denominado six-pack. Eu gostava de me congratular pela objetividade e pelo consenso atingido na redação, ou nesta nova redação deste projeto de resolução, fundamentalmente pela importância da objetividade da atividade de Portugal na participação na União no ano de 2011, cumprindo assim escrupulosamente com aquilo que era pedido e com os objetivos que eram propostos inicialmente no relatório, que era manifestamente essa participação de 2011 e não qualquer outra ilação ou conclusão. E, portanto, era só.
Sr. Jorge, não sei se há mais intervenções ou se podemos submeter este projeto de resolução. Isto será votado, penso que é na quinta-feira, não é? Sexta-feira, será discutido, será objeto de discussão ou não? Haverá uma referência? Será incluído? Será discutido conjuntamente com a...
Discutido em conjunto.
Conjuntamente com, com as prioridades da presidência
secretária?
Pois há aqui uma, aliás, uma linha na lei, eu também não tinha esse presente, que permite isso, não é? Debate em sessão plenária com a participação do Governo, Ministro de cada Presidência do Conselho da União Europeia sobre as respectivas prioridades, podendo também o debate de segundo semestre, este, incluir a discussão e aprovação do relatório anual enviado pelo Governo, nos termos disposto no número 4 do artigo 5º. Portanto, é esta. Muito bem, Srs. Deputados, podemos submeter a votação esta proposta de resolução para aprovar a proposta. Para ser. Votos contra? Não há. Abstenções também não. É aprovado por unanimidade. Portanto, será presente ao plenário em nome da Comissão. Ponto 4. Temos aqui o tal projeto de resolução que já tinha sido apresentado há várias sessões e que hoje é agendado a pedido do grupo parlamentar que apresentou, que é do grupo parlamentar do PSD. Temos aqui uma proposta de alteração. Não sei se alguém pretende apresentá-la. Sr. Deputado. Sr. Deputado António Rodrigues, por favor. Nome do grupo parlamentar que apresenta.
Antes de falar sobre as propostas de alteração, apenas justificar porque é que este projeto de resolução vem à discussão, porque é que solicitámos o agendamento agora. Ele foi discutido em plenário e apresentado no Dia da Europa, como estão recordados, no dia 9 de maio, e nessa altura foi anunciado pelo PSD que o projeto que não gostaríamos de ter submetido, como não submetemos o projeto de resolução à votação, para que, em sede de comissão, ele pudesse receber contributos dos outros partidos no sentido de melhorar a perspectiva europeia e, de alguma forma, consensualizar também as questões que nele estavam contidas. Adiámos sucessivamente, e pedimos, aliás, à mesa para adiar sucessivamente na expectativa que houvesse novas propostas. Houve aqui esta proposta de alteração que a senhora deputada Lídia Bocão poderá melhor precisar o seu conteúdo, mas que julgávamos que tinha sido apresentada à mesa oportunamente. Houve aqui um equívoco da nossa parte relativamente a isso. O importante aqui é realçar que neste intervalo de tempo houve pelo menos dois projetos de resolução sobre matéria europeia que foram aprovados. Esses mais concretos e que tinham a ver com a matéria relativa a conselhos europeus que estavam em discussão, portanto, não prejudicavam este. Não obstante isso, houve apenas propostas, tanto quanto tivemos conhecimento do CDS-PP e essa, como já me referi, dos deputados do PSD, das regiões autónomas, quer da Madeira, quer dos Açores. E gostaríamos de ter contado com as participações dos outros partidos relativamente a esta matéria, não obstante julgarmos que ele contribuiu e pode contribuir mais do que para a clivagem, para o aprofundamento da questão, das questões europeias e da reflexão das matérias europeias. Foi nesse sentido que apresentámos o projeto no Dia da Europa e é nesse sentido que ainda mantemos o propósito de continuar a refletir sobre estas matérias. Como digo, questões que podem ser menos concretas, não foram questões que foram submetidas diretamente à apreciação em conselhos europeus, essas sim objeto de matéria específica, mas todas estas matérias têm sido matérias que para nós são transversais na questão europeia e até mesmo, poderia dizer, consensuais na questão europeia. Relevante aqui, conforme tivemos a oportunidade de dizer na discussão em plenário, é o facto de convidarmos as instituições europeias ou representantes das instituições europeias a vir reunir ao Parlamento Português, nomeadamente na Comissão Europeia, eventualmente na pessoa do seu Presidente, que ainda não esteve no Parlamento nesta legislatura, e a Comissão do Parlamento Europeu, que trata das questões de desenvolvimento regional, para que connosco pudessem também aqui aprofundar a reflexão sobre as questões europeias. Era esse o nosso propósito, é este ainda o nosso propósito. Agradecemos as propostas que foram feitas pelos deputados que as subscreveram, porque elas enriquecem o nosso propósito de consensualizar a Europa e não de dividir. Muito obrigado.
Talvez pela ordem porque foram apresentadas, primeiro eu daria a palavra ao CDS, porque apresentou primeiro as suas propostas de alteração.
Sr. Presidente, eu queria também sinalizar o facto de o PSD ter aberto a hipótese de os outros partidos contribuírem para enriquecer esta resolução apresentada e votada no plenário, e as duas propostas que o CDS-PP apresenta, uma vai no sentido de acrescentar uma nova alínea ao projeto de resolução, no sentido de que se possa recomendar ao Governo que no âmbito das negociações do quadro financeiro plurianual 2014-2020 defenda de forma intransigente um reforço dos montantes da política de coesão, como sabe não está garantida, bem como da dotação financeira destinada às regiões ultraperiféricas. Esta é uma matéria que está em negociação, que foi aliás objeto de discussão e debate quando o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus esteve aqui na última reunião, na última audição da Comissão de Assuntos Europeus, que nos parece que fica bem constar desta resolução que agora sai da Assembleia da República. A outra proposta é de substituição da linha G, ou G, porque o PSD, no documento originário, fala na eliminação dos paraísos fiscais. É verdade que o Centro Internacional de Negócios da Madeira não configura uma situação de paraíso fiscal, mas, por vezes, na opinião pública e mesmo entre líderes de opinião e outras instituições, confunde-se muito praças financeiras que obedecem aos regimes jurídicos dos respectivos países e às próprias diretrizes da União Europeia com offshores e com realmente paraísos fiscais sem qualquer tipo de legislação e de fiscalização. E, portanto, é uma ideia de clarificar que, quando o PSD fala aqui em paraísos fiscais, não abrange naturalmente o Centro Internacional de Negócios da Madeira, que é vital para a região. Aliás, basta lembrar que o atual governo, no dia 31 de dezembro do ano passado, reabria as negociações com a União Europeia para um novo regime fiscal da praça financeira da região, que tinha negociação essa que tinha sido interrompida pelo anterior governo. E, portanto, parece-nos que estas duas propostas vão no sentido do próprio projeto de resolução e enriquecem o projeto de resolução do PSD, defendendo as regiões autónomas da Madeira e dos Açores.
Muito obrigado, Sra. Deputada Lídia Vulcão, em relação ao PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, a proposta de alteração que eu venho aqui apresentar em nome dos deputados eleitos pelas regiões autónomas dos Açores da Madeira diz respeito à linha C do projeto de resolução que propõe a realização de uma reunião da Comissão de Desenvolvimento Regional do Parlamento Europeu em Lisboa e a nossa proposta vai no sentido que no âmbito desta reunião estejam presentes também representantes das Assembleias Legislativas Regionais nesta reunião e que se acrescente também que além de discutir formas de envolvimento e desenvolvimento das políticas de coesão e de dimensão regional nesta reunião, também se inclui precisamente a sensibilização das instituições comunitárias para o aperfeiçoamento dos centros de prestação de serviços internacionais das regiões autónomas. É só.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, eu pergunto se há mais intervenções. Sr. Deputado Jacinto Souto, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, este projeto de resolução foi discutido, ou pelo menos apresentado em plenário, tal como disse o Sr. Deputado ainda há pouco. Depois foi recolhido, não sei por que razões, mas o PSD lá tem as suas razões, e agora apresenta-nos aqui uma das razões principais, é que, de facto, o PSD pretende abrir este projeto aos contributos de outros partidos políticos. Isto é um projeto de resolução do PSD, da responsabilidade do PSD, e o que nós estamos a verificar é que, de facto, pelas propostas que estão a ser aqui apresentadas, nem sequer dentro do PSD este projeto foi discutido de maneira a reunir o consenso de todos os deputados do grupo parlamentar do PSD, porque são os próprios deputados do PSD que depois vêm apresentar aqui um conjunto de alterações se não existe dentro do PSD, também não existe no âmbito da própria coligação PSD-CDS, porque apresentam aqui mais duas iniciativas também de emenda ou de correção a parte do texto. Aliás, o Sr. Deputado José Manuel Rodrigues ainda acabou de dizer que o que pretende é clarificar aquilo que não está claro num projeto do próprio PSD. Portanto, é legítimo, portanto, que os grupos parlamentares e os senhores deputados façam esse trabalho, mas acho que o que seria mais desejável é que no âmbito do próprio grupo parlamentar do PSD esses entendimentos acontecessem sem terem de vir para a própria Comissão serem dirimidos esses eventuais desentendimentos em relação a uma proposta do próprio PSD que foi apresentada no dia 9 e também já agora no âmbito da própria coligação. Relativamente às matérias e às preocupações que foram aqui lançadas pelos senhores deputados que propõem alterações a este projeto base, é evidente que nós não temos aqui grandes objeções a colocar, mas é que fique bem claro que isto é um projeto de resolução da autoria do PSD e da sua responsabilidade, e apesar de o Partido Socialista fazer parte daqueles partidos que procura insistentemente uma base consensual nestas políticas que diz respeito à União Europeia com os outros partidos que têm, de facto, vontade em participar na construção deste projeto europeu, tem uma ideia também muito bem definida e muito bem vincada sobre as suas posições naquilo que deve ser estas matérias e da forma como se deve colocar estas matérias na União Europeia e, naturalmente, que também tem capacidade de iniciativa neste âmbito e tomará, assim, o entender as iniciativas no sentido também de corrigir ou melhorar um conjunto de ações por parte do Governo da República, do PSD e do CDS, junto das instâncias europeias, para podermos atingir os objetivos que nós pretendemos a bem do nosso país e das nossas regiões ultraperiféricas. Muito obrigado.
Se está esperando a discussão deste projeto, está a ser feita agora, das propostas de alteração. Eu pergunto, em relação à votação, isto. Por acaso, não. A votação é feita em plenário? Mas qual é o artigo? Desculpa, já agora. Desculpe, só um minuto, já agora. Projetos e propostas de lei. Este é projeto. Eu já vi isso, mas não sei. Estou só aqui à procura do...
Com certeza, Sr. Presidente. Muito obrigado. Eu apenas queria pontuar duas questões, Sr. Presidente. A primeira é que, porventura, alguns deputados andam distraídos. Vossa Excelência propôs que esta matéria fosse discutida nesta Comissão, respectivamente nos dias 15 e 29 de maio, reuniões da Comissão dos Assuntos Europeus, na qual eu próprio convidei os outros partidos para apresentar propostas de alteração, se assim o quisessem. Para o visto, o Partido Socialista esteve distraído nessa oportunidade. O debate esteve à discussão em plenário, porventura, o Partido Socialista esteve distraído nessa oportunidade. O que é um facto é que nós não estamos distraídos relativamente à forma como apresentamos propostas e votamos. E o que é certo é que normalmente não é o grupo parlamentar do PSD que vota desfasadamente, nem invoca problemas de consciência para votar, mas os deputados do PSD têm consciência e sentido de representação para apresentarem propostas quando assim o entendem. E se nós próprios dissemos que estávamos de acordo com elas, mais de agrado recebemos as propostas, quer do Partido do CDS, quer de alguns deputados do PSD, e gostaríamos de ter contado com a preocupação do Partido Socialista, que neste caso acordou tarde e a más horas para dizer que não tinha propostas para fazer. E mais nada há a acrescentar, Sr. Presidente, relativamente a esta matéria. Muito obrigado.
Sr. Deputado, só para clarificar o procedimento, portanto, a votação desta proposta, deste projeto de resolução, é necessariamente feita em plenário. E a discussão está a ser feita aqui, portanto, houve uma discussão em plenário, mas não foi votado na altura o projeto de resolução. agora está a ser continuada a discussão aqui com projetos, com a abertura do grupo parlamentar proponente à alteração do texto. Penso que é nesse sentido que devem ser entendidos estes projetos, estas propostas de adiantamento e de alteração, porque o regimento não prevê propriamente, como no processo legislativo, propostas de alteração, de substituição, aditamento ou alteração de textos de propostas de resolução. Portanto, ficará, não vamos fazer uma votação dessas propostas, ficará a cargo do grupo parlamentar e, digamos, incluir essas propostas. Foi feita em plenário, mas como a votação do projeto é feita em plenário, também aí terão de ser feitos. Portanto, isto aqui não é uma votação na especialidade. Se houver necessidade, se houver votação de... O que acontece no plenário é uma coisa diferente. Quando são apresentadas várias resoluções, muitas vezes há um esforço de tentar fundi-las.
Licença, por exemplo, o projeto de resolução apresentado pelo Partido Socialista sobre matéria europeia foi alterado, é certo que é em plenário, mas sujeito a propostas de alteração que foram apresentadas pelo PSD e o CDS, especificamente em relação à matéria, e não por haver um projeto de resolução alternativo ou contrário, apenas só propostas de alteração. Pode-se, poderíamos, por uma interpretação extensiva, fazê-lo em sede de comissão e depois levar um texto substitutivo a plenário.
Podemos fazer uma votação indiciária, sem que não seja... Mas o regimento diz que os projetos de resolução são votados em reunião plenária. Eu retiro daqui que isso significa que quer o projeto, quer as propostas de alteração e adiantamento, porque uma vez que não há nenhuma distinção entre votação na generalidade e na especialidade dos projetos de resolução, e votação, não há três votações, retiro daqui que também os eventuais aditamentos e alterações, se forem votados, se é uma questão de plenário, devem ser votados. Mas podemos fazer aqui um apuramento, digamos, indiciário, até para o grupo parlamentar apresentante saber, digamos, no momento da votação em plenário, como é que será apresentado. Apenas para esse efeito, digamos assim, não é? Portanto, para saber se... não sei se... E nesse sentido eu ia perguntar, não sei se alguém pretende intervir mais sobre estas propostas de alteração, sobre o Sr. Deputado José de Serrão, por favor. Não sei quem é que tinha inscrito primeiro. Não sei, eu não verifiquei. O Sr. Deputado sabe se foi o Sr. Deputado ou se foi o Sr. Deputado. Então, eu peço que dirimam a prioridade. Que se inscreveu primeiro. Sr. Deputado Jacinto Serrão. Sr. Deputado Jacinto Serrão faz questão de falar primeiro. Ou inscreveu-se primeiro, penso eu. Então tem a palavra, por favor.
Sem desprimor para as senhoras, naturalmente que sou um cavalheiro, mas nestas matérias nós devemos normalmente pautar a atuação. Eu, Sr. Presidente, é que sabe como é que conduz os trabalhos, mas o que só queria era reagir um pouco às declarações do Sr. Deputado António Rodrigues, porque faz-nos uma crítica, e é legítimo que o grupo parlamentar do PSD nos faça críticas como outros grupos parlamentares, como também é legítimo que o grupo parlamentar do Partido Socialista faça críticas a certos procedimentos e propostas que o grupo parlamentar do PSD faça. Portanto, não toma as minhas observações, de certa maneira críticas, em relação ao procedimento do grupo parlamentar do PSD, como sendo uma acusação de ilegitimidade. Não foi isso que eu disse. Eu tive o cuidado de dizer que fiz uma apreciação crítica em relação ao procedimento e em todo o processo, a forma como foi conduzido o processo, mas é óbvio que é legítimo, e eu disse isso mesmo na minha primeira intervenção, é legítimo que o façam, nós não entendemos que deveria ser assim, mas foi uma apreciação crítica, e o grupo parlamentar do PSD e os senhores deputados, naturalmente, não estão, apesar de terem toda a legitimidade para procederem desta maneira, não estão, naturalmente, isentos da crítica de outros grupos parlamentares, nem nos leva mal por isso, mas é a nossa apreciação, e como disse, há matérias de fundo, há questões aqui de fundo em que reúne o consenso, mas há aqui questões de pormenor em que o Partido Socialista tem algumas divergências, como já demonstrou, já demonstramos em alguns dossiês sobre a União Europeia com esta maioria que governa o país neste momento, composta pelo grupo parlamentar do Partido Social Democrata e o partido do CDS-PP. Muito obrigado. Mas não temos apresentado propostas, Sr. Deputado. Então, o Sr. Deputado anda distraído.
Sr. Deputado, eu queria só dizer, já passo a palavra ao Sr. Deputado Emílio Bocão, só queria dizer que realmente penso que o artigo 127 provavelmente deverá ser aplicável por analogia ou por extensão às propostas e projetos de resolução. E, portanto, enfim, não sei se essa é a prática no plenário, ter havido propostas de substituição, aditamento ou eliminação. Agora, o que me parece claro é que isto tem de ser tudo votado em reunião plenária. No máximo, poderíamos fazer aqui um apuramento iniciário, mas havendo objeções, penso que isso talvez não seja conveniente. Mas pergunto, enfim, peço que os grupos parlamentares tomem posição sobre isso. Senhora Deputada Lídia Bocão, tinha-se escrito...
Sr. Presidente, eu queria só fazer aqui uma pequena intervenção, só para responder à primeira intervenção ali do deputado Jacinto Serrão, obviamente, e dizer-lhe que a apresentação de uma proposta por parte dos deputados das regiões autónomas não é, nem nunca foi, qualquer sinal de qualquer desentendimento dentro do grupo parlamentar. É apenas um sinal de que queremos aperfeiçoar e melhorar o projeto de resolução e um acrescente para o contributo de um debate que está aberto. Não tem que ser visto, nem deve ser visto, e aqui acho que posso falar em meu nome e em nome da deputada Cláudia Aguiar, que subscrevemos este projeto, que não representa qualquer desentendimento. Muito obrigado.
Muito bem. Senhores deputados, em relação à discussão sobre estas propostas de alteração, eu pergunto se há mais intervenções. Se estão lá, eu penso que esta matéria deve ser remetida para o plenário. Quer o projeto de resolução, com uma nota de que foi realizada aqui a discussão sobre, foi complementada aqui a discussão, uma síntese, que incluiu também estas propostas de alteração ao aditamento, e depois aí, enfim, se houver lugar à discussão no plenário novamente sobre elas, enfim, ou sobre, enfim, quer autonomamente, quer sob a forma de declarações de voto, os grupos parlamentares poderão tomar posição, além de exprimir o seu voto. E encerraríamos por aqui a discussão sobre este projeto de resolução. Há objeções? Muito bem. Então, assim sendo, será feita uma síntese que depois será circulada também, que é para... É a síntese que a mesa faz, mas, de todo modo, será dado conhecimento dela para ser remetida ao plenário. Passamos, então, ao ponto 5 da nossa ordem de trabalhos. Pareceres elaborados no âmbito de escrutínio de iniciativas europeias. O Sr. Deputado Bruno Coimbra apresenta um parecer sobre uma proposta diretiva relativa ao acesso à atividade de seguros e resseguros e seu exercício. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A presente iniciativa diz respeito a uma proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a Diretiva 138, relativa ao acesso à atividade de seguros e resseguros e ao seu exercício no que respeita às suas datas de transposição e entrada em aplicação e à data de revogação de certas diretivas. Tem como objetivo unicamente o adiamento da data de transposição da diretiva para 30 de junho de 2013 e a definição de uma nova data de entrada em aplicação de 1 de janeiro de 2014. Essa diretiva estabelece um sistema moderno baseado no risco para a regulamentação e supervisão das empresas de seguros e de resseguros na Europa. Define regras que são essenciais para assegurar a solidez e a segurança do setor dos seguros, permitindo fornecer produtos seguradores sustentáveis e apoiar a economia real através de investimentos a longo prazo e de uma maior estabilidade. A iniciativa foi enviada à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, que a analisou e aprovou o relatório que se anexa a este parecer. Relativamente ao princípio da subsidiariedade, este é cumprido. Os objetivos da proposta não podem ser suficientemente atingidos pelos Estados-membros, porque a alteração e a revogação das disposições das diretivas não podem ser feitas a nível nacional. Assim, em meu parecer, fica concluído o processo de escrutínio.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Está apenas em questão a alteração das datas de transposição e entrada em aplicação e data de revogação de certas diretivas. Enfim, a fundamentação que é aqui utilizada para não haver violação de subsidiariedade é também utilizada no relatório do Parlamento Europeu, da Comissão Europeia, chamada atenção para isso. O que está em causa é mais do que ser uma alteração do ato legislativo, é ser a alteração limitada às datas de transposição, penso eu. Srs. Deputados, posso submeter a votação a este parecer ou... Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É aprovado por unanimidade. O parecer apresentado pelo Sr. Deputado Jacinto Serrão sobre uma proposta que altera um anexo de outra diretiva sobre embalagens e resíduos de embalagens. Sr. Deputado tem a palavra. Penso que isto deve ser o anexo com... que são embalagens para este efeito e resíduos de embalagens.
obrigado, Sr. Presidente. Esta matéria, naturalmente, que é muito mais específica, presumo eu. De facto, tal como disse o Sr. Presidente, isto pretende fazer, esta proposta pretende fazer uma alteração pontual ao anexo 1 da Diretiva 9462, relativamente às embalagens de resíduos e embalagens. Relativamente às embalagens de resíduos e de resíduos de embalagens. Na exposição de motivos nós podemos verificar que o objetivo central desta iniciativa é a clarificação do conceito de embalagem. E depois aqui no anexo final há de facto um conjunto de exemplos e não exemplos daquilo que deve ser categorizado como uma embalagem e atributos e não atributos, como deve ser feito para clarificar conceitos. E o objetivo desta clarificação deste conceito de embalagem prende-se com um conjunto de ambiguidades que têm existido no mercado da União Europeia e que têm levantado problemas de natureza jurídica. E então, com o objetivo de clarificar tudo isto e resolver estes problemas que têm suscitado no âmbito jurídico em toda a União Europeia, junto dos operadores económicos do mercado interno da União Europeia, esta iniciativa surge no sentido de dirimir esses problemas que têm surgido nesse âmbito. Esta iniciativa foi alvo de um parecer por parte da Comissão de Ambiente, Ordenamento e Território do Poder Local, que se anexa também ao relatório final, e o parecer da Comissão dos Assuntos Europeus é simples e vai de acordo com aquilo que tem sido um modelo mais standardizado neste tipo de iniciativas que não levantam grandes questões polémicas, antes pelo contrário, vêm no sentido de resolver problemas no âmbito da União Europeia, e por isso é que o princípio da subsidiariedade não está beliscado nesta matéria. E o parecer, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é o seguinte: a presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade na medida em que o objetivo a alcançar por esta será mais eficazmente atingido através de uma ação da União Europeia, e em relação à iniciativa em análise o processo de escrutínio está concluído. Portanto, é simples, Sr. Presidente, mas estou naturalmente ao dispor dos senhores deputados, se quiserem compreender melhor o que é, de facto, o conceito de embalagem, mas recomendo esta uma leitura para quem quiser fazer quem quiser melhor esses esclarecimentos, ao anexo da diretiva, que faz, de facto, uma descrição mais pormenorizada daquilo que são exemplos e não exemplos de embalagens. Senhoras, muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto, esta diretiva que resolve questões como saber se consideram embalagens cabidos para vestuário ou caixas de fósforo. Srs. Deputados, posso submeter a votação? Não há votos contra? Abstenções? Também não? É aprovado por unanimidade. A linha C é adiada, por vez que o Sr. Deputado Vitorino Canas não pode estar presente. O Sr. Deputado António Rodrigues apresenta um parecer sobre um relatório da Comissão sobre uma diretiva relativa ao branqueamento de capitais. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como disse, o tema é o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, e trata-se aqui de um relatório apresentado ao Parlamento Europeu e à Comissão relativamente à aplicação da chamada terceira diretiva, a diretiva 2005/60/CE, que estabelece os instrumentos que estão concebidos para garantir a integridade dos sistemas financeiros e das instituições de crédito relativamente aos mecanismos de proteção quanto ao tema que enunciei, seja branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo. O relatório faz uma apreciação genérica relativamente à solidez dos instrumentos e mecanismos existentes quanto a estas matérias, nomeadamente em termos de apreciação daquilo que é feito em termos de legislação europeia, em termos daquilo que é a integração com a legislação nacional. Concluindo-se, Obviamente, eu não podia deixar de ser que se trata de uma matéria de âmbito internacional e, portanto, não pode haver combates individuais nem combates sequer continentais relativamente a esta matéria e, por isso, é que a ação da comunidade também se insere dentro de um quadro de alteração da legislação internacional, obviamente com maior especificação dentro do quadro da União. O relatório, fazendo a apreciação de todos os instrumentos existentes, conclui dizendo que eles parecem ser suficientemente sólidos relativamente à organização e à proteção das instituições de crédito e do sistema financeiro, pelo que prevê apenas que se faça a continuação do acompanhamento e monitorização das situações relativas a esta matéria e, obviamente, ele já estava previsto também enquanto relatório de acompanhamento, é um relatório parcial, ou melhor, parcelar, não é um relatório final, e, portanto, há de vir acompanhado com relatórios subsequentes relativamente à aplicação da legislação europeia neste capítulo. Não havendo natureza legislativa neste relatório, portanto, não cabe a apreciação do princípio da subsidiariedade e, quanto a este relatório, o processo de escrutínio estará concluído com a sua apreciação que fazemos agora.
Bem, como o Sr. Deputado disse, diz-se que, de modo geral, o quadro existente parece funcionar relativamente bem e não foram identificadas deficiências fundamentais que exijam grandes alterações à terceira diretiva. É o que diz, é uma das conclusões aqui. Embora haja uma necessidade de atualização em consonância com recomendações revistas do GAFI, o INE da Ação Financeira. Srs. Deputados, isto está no relatório, foi exposto, portanto, pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Não há aplicação do princípio da subsidiariedade. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Lídia Bulcão, por último, apresenta o parecer sobre a proposta de decisão do Conselho sobre a celebração do acordo de cooperação aduaneira entre a União Europeia e o Canadá sobre questões relacionadas com a segurança da cadeia de abastecimento. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Desta proposta de decisão do Conselho é basicamente um projeto de acordo que estabelece uma base jurídica para a cooperação aduaneira entre a União Europeia e o Canadá no que diz respeito às questões ligadas à segurança da cadeia de abastecimento e à gestão dos riscos e consolida o acordo de cooperação aduaneira e de assistência mútua em matéria aduaneira entre a Comunidade Europeia e o Canadá, alargando o âmbito da sua aplicação. É de sublinhar aqui este acordo de cooperação aduaneira continuará a ser o quadro legal para a cooperação aduaneira entre a União Europeia e o Canadá, contudo, propõe-se nesta iniciativa que a sua estrutura institucional seja alargada, de modo a cobrir igualmente o projeto de acordo. Relativamente a esta iniciativa, não cabe a apreciação do princípio da subsidiariedade, porque isto é relativo à política comercial comum em matéria da exclusiva responsabilidade da União Europeia, e o processo de escrutínio está concluído. Contudo, e subscrevendo a proposta que vem no relatório da CEOP, recomenda-se que a Assembleia da República continue a acompanhar a implementação deste acordo em sede de comissão competente da matéria. Muito obrigado.
Senhores Deputados, Senhora Embaixadora, queria dar as boas-vindas à Comissão de Assuntos Europeus. Vamos iniciar esta terceira parte da nossa ordem de trabalhos hoje. Hoje já tivemos uma audição inicialmente com o Sr. Ministro da Administração Interna, em conjugação com outra Comissão, depois uma reunião ordinária, e agora esta audição com a Sra. Embaixadora da República de Chipre. Eu queria recordar que a Assembleia da República acompanha cada presidência do Conselho da União Europeia e faz em plenário um debate sobre as relativas prioridades. Nesse enquadramento, a Comissão de Assuntos Europeus, também no início de cada presidência, tem recebido os embaixadores do país que exerce a presidência para efeito de uma audição. Já fizemos isso nesta legislatura com a Polónia, com a Dinamarca e agora com a República de Chipre, com todo gosto. E, portanto, eu iria, sem mais, passar-lhe a palavra, dando-lhe as boas-vindas mais uma vez à Comissão. Eu queria esclarecer que a Sra. Embaixadora vai fazer uma exposição inicial em português. No debate, teremos a intervenção de uma intérprete para traduzir para inglês as perguntas que são formuladas em português e para traduzir para português as respostas que serão dadas em inglês, uma vez que a Sra. Embaixadora, no debate, prefere poder participar no debate em língua inglesa. Portanto, Sra. Embaixadora tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, agradeço muito este convite que me oferece a possibilidade de apresentar as prioridades e os objetivos da nossa presidência. Nós, ciprioutas, somos europeístas empenhados e é com grande orgulho que assumimos a presidência do Conselho pela primeira vez. Chipre é um país pequeno e com poucos recursos, mas somos determinados a executar ao longo dos próximos 6 meses uma presidência bem sucedida, rumo a uma Europa melhor para todos. Ao início, gostaria de dar uma breve descrição do logo da nossa presidência. Retrata um navio pintado na cor azul da União Europeia. Enquanto navega, transforma-se numa pomba, símbolo universal da paz e do emblema da República de Chipre. As suas 3 velas encontram-se em azul, amarelo escuro e verde, inspiradas das cores da nossa terra, rica em oliveiras, banhada pelo sol, rodeada pelo mar. O logo simboliza também o nosso país como um refúgio amigável e hospitaleiro para a coexistência harmoniosa dos povos. O slogan da presidência, rumo a uma Europa melhor, tem como mensagem central transmitir esperança e solidariedade, especialmente tendo em conta o atual contexto de crise econômica. Pretendemos demonstrar que as medidas de austeridade são importantes para ajudar a restaurar a confiança e garantir a estabilidade. No entanto, consideramos imperativo que, paralelamente, sejam aplicadas as medidas necessárias para promover o crescimento inclusivo e a criação de emprego. Para conseguir uma Europa melhor, decidimos concentrar-nos em 4 conjuntos de prioridades. Dentro da primeira prioridade, que é Europa mais eficiente e sustentável, queria dar ênfase em 2 assuntos. Primeiro, o quadro financeiro plurianual, 2014-2020, afeta todas as principais políticas comuns. Por isso, realizaremos todos os esforços possíveis de finalizar as negociações e concluir orçamento justo e eficaz até ao fim deste ano. Ênfase será dada à qualidade da despesa, de modo a que as políticas e programas que serán financiados pelo novo quadro sejam políticas com o verdadeiro valor acrescentado europeu. Para além disso, no âmbito, ainda na primeira prioridade, pretendemos dar um novo impulso à política marítima integrada, a qual lidará com os desafios relevantes de forma eficiente e sustentável. Chipre é um país marítimo, temos a terceira frota comercial da União Europeia e achamos que a Europa precisa de melhorar a política marítima para atingir níveis mais elevados de competitividade mundial. O segundo grupo de prioridades, Europa com uma economia com um melhor desempenho e baseada no crescimento, tem como objetivo a criação de medidas direcionadas, quer para a consolidação orçamental, quer para o crescimento econômico sustentável. Dentro desta segunda prioridade, queria dar ênfase a três assuntos. A nossa presidência visa estabelecer um novo e melhorado quadro de governação econômica e reforçar a vigilância orçamental, de forma a conseguirmos garantir a estabilidade financeira. Adicionalmente, a implementação e monitorização da Estratégia Europa 2020 é igualmente importante para impulsionar a investigação científica, a educação e a inovação, bem como a gestão sustentável dos recursos, especialmente a água. Em terceiro lugar, fica o aprofundamento do mercado interno. Trata-se de um elemento fundamental para estimular o crescimento econômico e fazer avançar a economia da Europa, onde o intuito primordial é revitalizar a economia, proporcionando um maior apoio às pequenas e médias empresas. Dentro do terceiro conjunto das prioridades, Europa mais relevante para os seus cidadãos, com solidariedade e coesão, a presidência de Chipre trabalhará de modo a conseguir alcançar uma aproximação entre a Europa e os seus cidadãos, desenvolvendo políticas de solidariedade e coesão, dando particular atenção ao cidadão europeu e à sua qualidade de vida. Neste sentido, queria mencionar três assuntos. O estabelecimento do Sistema Europeu Comum de Asilo até ao final de 2012. Constitui um objetivo muito importante, porque ambiciona desenvolver uma cooperação prática entre os Estados-membros. Em segundo lugar, a questão do emprego jovem é vista pela presidência de Chipre como outra das principais prioridades e devido às taxas de desemprego da União Europeia provocadas pela crise econômica. Por esse motivo, é nossa intenção trabalhar para que possamos contrariar esta realidade, dando particular atenção à formação avançada dos jovens, a fim de ir ao encontro das exigências do mercado de trabalho e, dessa forma, levando à criação de emprego. Em terceiro lugar, ao Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre as Gerações, é um instrumento no qual a presidência irá reunir esforços para trabalhar no desenvolvimento de iniciativas que irão abranger objetivos relevantes. A última das quatro prioridades da presidência cipriota, a Europa no mundo, mais perto dos seus vizinhos, visa o fortalecimento da dimensão sul da política europeia de vizinhança com o objetivo de melhorar as relações com os países mediterrânicos. Adicionalmente, pretendemos dar particular atenção à necessidade de acelerar o ritmo de concretização dos objetivos de desenvolvimento do milênio, salientado especificamente o reforço à segurança alimentar. Agora, queria dar algumas informações sobre a organização da nossa presidência. A presidência está centrada na representação permanente em Bruxelas. E para a organização da presidência, houve um reforço de funcionários da representação. sendo neste momento cerca de 200. Portanto, serão organizados em Chipre, durante a presidência, vários eventos, num total de 185 reuniões. Estas reuniões contarão com a presença de cerca de 20 mil delegados e serão repartidas em 15 reuniões informais do Conselho, 47 reuniões de alto nível, 81 conferências, 39 reuniões de trabalho, de grupos de trabalho e 5 reuniões de instituições europeias. Ainda serão organizados 45 encontros, alguns com apoio da Comissão e outros sob o patrocínio da Presidência, e contarão com a presença de cerca de 10 mil delegados. Ao nível cultural, estão também previstas 4 grandes exposições no estrangeiro, tais como no Centro Beaux Arts des Artes Plásticas em Bruxelas, o mapeamento de Chipre entre o 11.091 e 20.002, cruzados, comerciantes e exploradores, e uma exposição no Louvre, uma exposição em Quirinale, em Roma, exposição nos Museus Reais de Arte e História, em Bruxelas. Realização, igualmente, eventos culturais na maioria das nossas missões diplomáticas no estrangeiro, bem como programas culturais em reuniões ministeriais informais. Estes eventos, organizados no âmbito na Presidência, têm como intenção realçar todas as facetas da cultura cipriota. Aqui em Lisboa, a nossa pequena embaixada também tem um programa de reuniões, um programa cultural, e as prioridades e objetivos da nossa Presidência serão apresentadas em outras cidades fora de Lisboa. Nos serão também organizados eventos culturais com o intuito de realçar a criação artística contemporânea nacional e partilhar a nossa cultura com os portugueses. Entre estes eventos destaca-se uma grande exposição de arte contemporânea a realizar-se na Cordoaria Nacional. A inauguração é prevista a 2 de setembro às 19 horas, e todos vós estão desde já convidados. Nesta exposição, a mensagem que pretendemos transmitir é que o cidadão e o seu bem-estar serão o nosso principal foco. Paralelamente, queremos fazer chegar a todos também uma mensagem de esperança, de encorajamento, de que os tempos difíceis que assolam a Europa nos dias de hoje serão, em breve, superados. A Presidência de Chipre, no Conselho da União Europeia, lutará por uma melhor Europa que demonstre mais solidariedade para com os seus cidadãos. Muito obrigado pela vossa atenção e peço desculpa porque ainda estou a aprender português e as suas perguntas eu queria responder em inglês. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Embaixadora Tala Petrides. Não tenho de pedir desculpa, realmente nós temos feito outras audições até já em inglês, penso que com o Sr. Embaixador da Dinamarca foi em inglês, com o Sr. Embaixador da Polónia penso que foi parte em português e parte em inglês, portanto foi de mesma forma. Passamos agora ao período de perguntas. Pergunto se alguém pretende usar a palavra. Sr. Deputado Carlos Costa Neves, em primeiro lugar. Sr. Deputado André, eu tinha-se inscrito primeiro, Sr. Deputado Costa Neves, por favor, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, queria cumprimentar a senhora embaixadora e dizer do gosto que tenho em a reencontrar e com progressos muito evidentes no seu português e agradecer a gentileza de nos ter falado em português, o que é sempre agradável. Queria também, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer a distribuição da documentação que nos fez chegar. Quanto ao essencial, é desejar as maiores felicidades à presidência cipriota. Tem, efetivamente, uma tarefa que não é fácil, porque coincide com um momento, eventualmente, da maior crise europeia, não queria dizer desde a sua existência, para não exagerar, mas provavelmente a maior crise da vida da União Europeia que podemos assinalar, e uma crise que tem que ter vários contributos, naturalmente, e o contributo da Presidência é importante para ser superado. Eu não sei se quer traduzir ou se a senhora embaixadora... Muito bem.
Se houver algum ponto em que seja necessário, por não entender, fazemos uma pausa para ser traduzido.
Pronto. Mas,
ok.
Ok. Para que esta crise seja superada. Todos nós temos ideias em relação a aspectos concretos que podiam contribuir para superar a crise, mas, acima de tudo, o que me parece fundamental é que haja vontade política de chegar a um entendimento entre os Estados-membros, e são essencialmente esses votos que eu faço, que a Presidência cipriota possa encontrar da parte de todos os Estados-membros essa vontade política para superar de uma vez por todas esta crise. Portanto, as maiores felicidades para o seu país e para a sua Presidência, porque será a felicidade de todos nós. Em relação ao programa, às propostas, às prioridades da Presidência cipriota, mostra desde logo o entendimento da situação em que vivemos, o que é importante, e ao pretender irmos rumo a uma Europa melhor. E gostaria de salientar quatro pontos. Eu não tenho propriamente uma questão direta para pôr à senhora embaixadora. Se quiser fazer algum comentário à minha intervenção, agradeço, mas tinha essencialmente, queria assinalar quatro pontos para dar nota que valorizamos muito esses aspectos. Em primeiro lugar, o finalizar as negociações do próximo quadro financeiro. É muito importante que assim seja. Estivemos atentos às conclusões do último Conselho Europeu, em que ele se manifesta exatamente nesse sentido, de desejar finalizar estas negociações até dezembro, e esperamos bem que isso aconteça. É uma tarefa difícil, mas para nós seria muito bom que isso acontecesse, até para que não houvesse depois atraso na entrada em vigor desse novo quadro financeiro. O segundo aspecto que queria partilhar com a senhora embaixadora e dar nota da nossa total concordância e apoio é em relação à política marítima integrada. Nós sabemos que a União Europeia tem feito sucessivas declarações políticas no sentido de fazer avançar esta política marítima integrada. Tem feito muitas declarações de ambição, mas por agora ainda pouco traduzido em factos. E, portanto, tendo a Presidência cipriota distinguido este objetivo, não só o queria apoiar, como dar nota de que também nós o consideramos muito importante. A Europa tem milhares de quilómetros de relação com o mar, mas nem sempre parece que no centro da Europa se percebe a importância dessa relação com o mar e da valorização do mar. Como terceiro aspecto que eu gostaria de distinguir, este com um pedido à senhora embaixadora, é que na terceira prioridade se diz Europa mais relevante para os seus cidadãos, com solidariedade e coesão social. Eu estou também manifestando apoio a esta intenção, mas dar-lhe nota que para nós é muito importante que sempre que falamos em coesão social, sair um pouco a expressão dos tratados, coesão económica, social e territorial. Eu reparo que no ponto 1 utilizam a expressão fortalecimento da coesão económica, social e territorial, mas refiro este aspecto para dizer que tal como está nos tratados, parece-nos bem, e isolar uma parte do conceito deixa-me sempre um pouco com receio, um pouco temeroso de que se valorize mais umas parcelas que outras, sejam elas quais forem. Mas não é para mostrar discordância, é para dar nota da importância que haja sempre uma abordagem da questão da coesão de forma abrangente. E, por último, também com muita satisfação, aludir ao facto de se dar ênfase à dimensão meridional da política europeia de vizinhança. Sempre que se fala de uma, fala-se da meridional e fala-se daquela que se vira para leste, são ambas importantes. Às vezes sentimos que se dá mais importância política à que vira para o leste europeu e, portanto, um Estado-membro com responsabilidades de presidência querer virar a Europa para o seu sul, para a margem sul do Mediterrâneo, nomeadamente onde tantas coisas se têm passado, umas boas, umas más, algumas preocupantes, é bom que assim seja e queria também manifestar o nosso apoio. Muitas felicidades, Sra. Embaixadora. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu penso que a resposta deve ser seguida a cada intervenção. Neste momento, não sei se a Sra. Embaixadora pretende usar já da palavra ou no final de todas as intervenções. Não tem agora a palavra.
I have to answer this because
portanto, a resposta será em inglês, penso-lhe só que faça uma pausa depois de cada para haver tradução, teremos de fazer tradução. Muito obrigado.
Portanto, muito obrigada pelos seus comentários e a senhora embaixadora julga conforme disse o senhor deputado que não terá de responder propriamente, trata-se essencialmente de ser alguns comentários.
The only comment I would like to make is to thank once again.
O único comentário que pretendo fazer é voltar a agradecer-vos
for the support that I have just heard by Senhor Deputado in our priorities, and of course his request about keeping the cohesion policy in its totality, it will be transmitted to our authorities because it is in fact our objective as well.
E voltar também a agradecer pelo apoio prestado às nossas prioridades, conforme foram apresentadas, e nomeadamente no capítulo da coesão. Um capítulo que entendemos manter na sua totalidade e é algo que transmitiremos às nossas autoridades.
And just to finish my brief comment, I would very much like to thank the support to give some more momentum to our relations with the Mediterranean countries, because as the deputy has just said, the evolution of this area in our south, it is very important also for the evolution within our own union, mainly because of the interrelation and the immigration, legal or non-legal.
E também gostaria de voltar a agradecer o vosso apoio, tanto mais que gostaríamos de poder dar maior ênfase a esta relação com os países mediterrânicos, porque, conforme disse bem o Sr. Deputado, a evolução dessa zona a sul também é importante para a evolução da nossa União Europeia e, nomeadamente, em termos de inter-relações e de imigração, seja ela legal ou ilegal.
Muito obrigado. Muito obrigado. Passamos ao Partido Socialista, Sr. Deputado Helena André.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
queria também associar o Partido Socialista às boas-vindas à senhora embaixadora a este encontro e referir que considero sempre muito importante que os Estados-membros mais jovens da União Europeia possam ter a oportunidade de, através do exercício da presidência da União Europeia, poder trazer mais aos restantes países a cultura desses países e, portanto, é muito importante que também em Portugal o programa que a Embaixada tem preparado possa ser um programa com visibilidade para que os portugueses possam conhecer melhor a Ilha de Chipre e possam ter uma noção mais clara daqueles que são os benefícios de uma Europa mais alargada e, sobretudo, uma Europa mais alargada a sul. Durante muito tempo, Portugal, Espanha, Grécia eram os países do sul. Hoje, a Europa está mais a sul, sobretudo com Chipre e Malta, e eu penso que isso é muito positivo. E, portanto, a presidência de Chipre pode, de alguma forma, também afirmar esta característica sudista, se assim se pode chamar, da Europa. Em relação ao programa, senhora embaixadora, não há nada de errado no programa, como é óbvio. A grande questão que eu penso que está nos espíritos de todos é de saber até que ponto é que este programa é realizável, é realista, tendo em atenção as evoluções e os acontecimentos que se sucedem praticamente todos os dias relativamente à forma como a União Europeia tem lidado ou não tem lidado com as respostas às consequências da crise financeira. E eu não repetirei os temas que foram abordados pelo meu colega do Partido Social Democrata, mas, por exemplo, vejo que uma das prioridades da presidência de Chipre tem a ver com a política comercial e penso que hoje, dada a situação que vivemos na Europa, e aquele que tem sido um progresso muito tímido e muito débil de outras partes do mundo que hoje já não são economias emergentes, mas são economias pujantes em relação à sua capacidade de fazer respeitar as normas internacionais do trabalho ou as normas ambientais ou os mais básicos direitos humanos. Penso que esta é uma matéria fundamental para que a Europa possa manter as suas fronteiras abertas, mas em concorrência sã e justa com outras partes do mundo. E esta é uma matéria que, do meu ponto de vista, vai ser uma das matérias primordiais no futuro e vai ser uma matéria muito controversa no seio da própria União Europeia e também entre a União Europeia e os seus parceiros mais diretos. E também penso que neste capítulo que tem a ver com a Europa no mundo, independentemente de ser tratado noutra parte do programa, a questão da regulação dos mercados financeiros a nível mundial é fundamental se conseguirmos, ou se quisermos que as causas que estiveram na base da atual crise não se voltem a repetir. E sabemos todos que, a nível europeu, os esforços não são suficientes e que eles têm que ser feitos a nível mundial. E também a questão da dimensão da política europeia de vizinhança, que é extremamente importante, e, sobretudo, aquilo que tem que ser sempre a capacidade dos países do Sul, quando falamos da política europeia de vizinhança na nossa região, que é de atrair o mesmo grau de interesse e de envolvimento dos países da União Europeia mais a norte. A experiência mostra-nos que, quando falamos da dimensão mediterrânea da Europa, estamos a falar dos países do sul da Europa e que há sempre uma grande dificuldade em envolver os países do norte da Europa e, por isso, eu espero que a presidência possa construir este diálogo frutuoso com os países do norte, porque é fundamental, senão continuará sempre a ser uma questão que só diz respeito aos países do sul. E temos esta grande divisão norte-sul que foi agravada com a questão das dívidas soberanas. E por isso, para mim também, a parte da política comercial, esta é uma matéria extremamente importante. E, por fim, só dois comentários mais, senhora embaixadora, em relação às questões económicas, em relação à questão da governação económica e do reforço da coordenação económica. Eu penso que nós aquilo que temos visto é que as respostas têm sido lentas, têm sido, na maior parte dos casos, meias respostas, têm sido respostas que não têm ajudado os países mais expostos à crise da dívida soberana a poder ultrapassar os desafios que lhes são colocados, e por isso eu penso que é muito importante que a Presidência possa, também nesta matéria, até porque Chipre, infelizmente neste momento, também está a necessitar de ajuda internacional, trazer para a discussão algo que é um valor fundamental da União Europeia, que é o valor da solidariedade e o valor da entreajuda entre todos os Estados-membros e a necessidade de se afirmar que a Europa nunca deixará cair um país da zona euro e que terá sempre a resposta para que isso nunca aconteça. Do nosso ponto de vista, isso continua a não estar garantido, continuamos a ter meias respostas e, por isso, eu desejo que a Presidência também sobre esta matéria possa ter uma atuação firme e eficaz em relação aos restantes países da União Europeia. E também o último ponto, muito rapidamente, em relação ao quadro financeiro plurianual. É uma matéria que nos preocupa, como é óbvio, e é uma matéria onde, mais uma vez, assistimos um pouco a uma divisão entre Norte e Sul, Este-Oeste, desta vez também, relativamente àquilo que é a interpretação de cada um do que é um orçamento justo e eficaz, do que é uma despesa qualitativa em relação à União Europeia. E por isso a única coisa que eu desejo é a maior sorte do mundo à presidência cipriota relativamente a estas matérias, que são matérias extremamente delicadas, mas que são matérias que têm a ver com a nossa capacidade de mantermos a União Europeia como uma região forte, como uma região coesa, uma região solidária e, sobretudo, uma região que deixe de olhar só para dentro, como tem feito nestes últimos anos, e possa voltar a ter a solidariedade no centro dos seus valores, mas também de se virar para o mundo, porque o mundo, com a crise, não parou, o mundo continua a desenvolver-se e a Europa tem estado num movimento introspectivo demasiado forte durante demasiado tempo. Por isso, boa sorte para o exercício da Presidência.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Embaixadora, tem a palavra.
I would like to thank Deputy Elena André for this extensive comment on all our priorities. I would like to say that the success of our presidency does not depend only on Cyprus. It depends on the political will of all member states to achieve these goals. And I think we have an advantage because we are a very small country and we do not have a hidden agenda. We will act as an honest broker between all the member states, big or small, so that we can, at the end of the year, get an honest compromise on all our goals, especially on the multi-annual framework of financial multi-annual framework. Sorry.
Muito obrigada, Sra. Deputada Elena André, pelo extenso comentário que proferiu relativamente às prioridades da presidência cipriota. O êxito da presidência cipriota não dependerá apenas do Chipre, mas também da vontade política de todos os Estados-membros da União Europeia em alcançar todos os objetivos, todas as metas que foram delineadas. Não existe qualquer agenda escondida e a Chipre entende desempenhar aquilo que se chama em inglês o papel de honest broker, ou seja, desempenhar um papel franco, aberto, em que as cartas estão em cima da mesa e todos possam jogar o mesmo jogo para se chegar então ao final do ano 2012 e a conseguir alcançar um compromisso nomeadamente no que diz respeito ao quadro financeiro plurianual.
And one small comment on the need to convince other countries outside the EU, especially big emerging economies, to follow the same rules and same principles that the EU is based upon. Of course, this is something that it is not a unique role for the presidency, but it is a role that all member states have to play. And especially this falls mainly within the external aspects of the European Union, which is not stricto sensu or the role of the presidency, since we have the new service for external affairs. This role, the leader in this issue is with this service of external affairs. But of course the presidency has an additional supportive role to play. And Cyprus, although we are a very small country, we have excellent relations with not only the countries of our neighborhood, but also countries which are these days have a great influence in the economic affairs and the economic growth of our countries, namely Russia and China.
E, se me permite, gostaria de acrescentar um pequeno comentário. Penso que teremos, essencialmente, de saber convencer os outros países inclusive para além da União Europeia. E estou a pensar, nomeadamente, em países emergentes ou outros países maiores, enfim, que não na esfera da União Europeia, para que procurem também seguir as mesmas regras pelas quais nos pautamos. Este não é, contudo, um papel que diga apenas respeito à Presidência, mas sim trata-se de um papel que deve ser desempenhado por todos os membros da União Europeia. E refere-se a uma série de aspectos que têm a ver com a frente externa da União Europeia, essencialmente. Não é uma questão stricto sensu da Presidência, tanto mais que existe ao nível da União Europeia, hoje em dia, o Serviço Europeu de Ação Externa, cujo papel aqui é um papel essencial. A Presidência, obviamente, terá um papel de apoiar esta dimensão externa. E, enfim, também é preciso referir que Chipre é um pequeno país, mas embora seja um pequeno país e tendo em conta a sua situação geográfica, mantém excelentes relações com muitos países vizinhos e países que, inclusive, têm uma grande influência económica em assuntos económicos, mas também em termos de crescimento e, nesse caso, estou a me referir à Rússia e à China.
Obrigado. Passamos ao CDS. O deputado José Manuel Rodrigues tem a palavra.
Só dar naturalmente as prioridades do seu país e desejar a sua concretização, naturalmente difícil, no pior período de crise da União Europeia, sobretudo relacionado com a questão das dívidas soberanas. Há neste programa uma focalização na atualidade e nas questões momentâneas, mas que são as mais importantes, designadamente esta questão das dívidas soberanas, a governação económica e também a conclusão das negociações para um quadro financeiro plurianual, mas a Chipre vai mais longe e aborda matérias como a cidadania europeia, que nós consideramos importante, os direitos dos próprios europeus e também uma economia com dimensão ecológica e sustentada. E, finalmente, o último ponto que nos parece importante, que é o fortalecimento do papel da União Europeia no plano internacional. E aqui, Sra. Embaixadora, vai me permitir que eu lhe coloque uma questão mais concreta. As relações entre o Chipre e a Turquia são um dos problemas na melhoria da relação institucional entre a NATO e a União Europeia. E é também um dos dossiers mais complicados no roteiro das negociações para a adesão turca. Sente o Chipre uma particular vontade em concentrar esforços políticos durante este semestre para melhorar esta relação? O que é que nos pode adiantar quanto à possibilidade de haver um mapa negocial com as autoridades turcas no curto e médio prazo sobre esta questão?
Muito obrigado. Aguardamos para o Sr. Embaixador tem a palavra para responder.
Thank you very much for this question, because of course Deputy José Manuel Rodríguez, thank you very much for this question, because of course it is something that sometimes we see in the media, the complex relation of the presidency with Turkey, but of course this is something that it is partly true, because the presidency's role is on all aspects of the presidency, the priorities, and also the day-to-day work of the Union, the role of the presidency is neutral. And this is our objective, to come up with the common denominator of all member states on all issues, including the enlargement. And our view towards Turkey is that Turkey has a place in the enlargement process, but all depends on their efforts to follow the criteria and to satisfy all the benchmarks that the Union has put to them.
Muito obrigada pela sua pergunta e tem toda a razão em referir essa questão ao Sr. Deputado José Manuel Rodríguez, porque todos os dias na comunicação social somos confrontados com essa situação e existem de facto relações complexas entre a presidência e a Turquia, mas aquilo que é transmitido pelos meios de comunicação social apenas apresenta uma parte da questão. E nas prioridades da presidência, essa questão obviamente está inserida, tal como no trabalho diário, quer do Chipre, quer da União Europeia. E o nosso objetivo realmente é chegarmos a esse propósito a um denominador comum com todos os Estados-membros da União Europeia. A nossa posição visa fazer com que a Turquia, que consideramos tem o seu lugar no âmbito de uma integração, possa seguir esse caminho desde que siga e aplique as regras.
Something that is a bit strange is that Turkey itself, who wants to become member of the European Union, is publicly ignoring the presidency of Cyprus, saying that during the 6 months of our presidency they will stop any kind of contact with the European Union because Cyprus is presiding the Council. Of course, this is something that is has been condemned and criticized by national leaders, also by the top leadership of the European Union, because if a country wants to join the European Union, it has to abide by the rules of the group. The presidency is a rotating presidency. It is not an award. It is hard work to fulfill this role. And we said at the beginning, and we are proving it every day, that we are treating Turkey on the same equal basis like we treat all the other candidate states. And maybe I should say now that I had a negative experience with the Turkish embassy here in Lisbon. Should I stop here? Yeah, sorry.
Porém, convém referir algo que é estranho, porque a Turquia alega e quer ser membro da União Europeia, mas, por outro lado, publicamente ignora a presidência cipriota e diz que, durante o segundo semestre de 2012, portanto, durante o período em que o Chipre exercerá a sua presidência rotativa da União Europeia, irá interromper todo o processo. O Chipre assume a sua presidência e e sua, enfim, essa posição por parte da Turquia é condenada, quer pelos líderes nacionais, quer pelos responsáveis da União Europeia. Tanto mais que se um país pretende tornar-se membro da União Europeia, tem de cumprir as regras, e as regras são as mesmas. Para além disso, a presidência é uma presidência rotativa e durante esse período pede-se a um país para desempenhar um determinado papel, e é isso que o Chipre fará. E, portanto, Chipre diz que trata a Turquia em pé de igualdade, tal como qualquer outro país que pretenda aderir à União Europeia.
Yes, and I would like to add a negative experience that I already had with the Turkish ambassador here in Lisbon. We have already started our program of meetings with all 27 member states, present ambassadors present here, and I have for our inauguration meeting also invited the Turkish ambassador, who was quite rude to say that he has ignored completely and he has rejected our invitation. So this is something that, of course, it has political repercussions, but it is also on the level of protocol and good human and colleague relations, very negative, to say the least.
E gostaria, a esse propósito, também de acrescentar algo reportando uma experiência negativa que sucedeu recentemente em relação ao embaixador da Turquia em Lisboa, uma vez que o Chipre, a senhora embaixadora já incitou as reuniões com os seus homólogos dos 27 Estados-membros no âmbito da presidência cipriota e, por ocasião da inauguração, do início da presidência, entre outros, convidou também o embaixador da Turquia, que rejeitou liminarmente o convite. E claro que isso tem repercussões políticas, mas sobretudo também em termos protocolares e no âmbito das boas relações, não augura nada de bom.
Senhores deputados, já todos os grupos parlamentares usaram da palavra. Pergunto se alguém mais quer usar a palavra, quer fazer alguma intervenção sobre estes temas, sobre o tema da presidência cipriota. Não é o caso, não registro nenhuma inscrição. Então, eu quero só recordar que vamos ter esta semana um debate, justamente na quinta-feira, sobre as prioridades da presidência durante este segundo semestre, no plenário, que está previsto na nossa lei de acompanhamento do processo de construção europeia. Eu queria agradecer à senhora embaixadora Tala Petridis a presença nesta audição e a exposição que nos trouxe e as respostas às perguntas, e também, em nome da Comissão de Assuntos Europeus, formular os melhores votos de sucesso para esta primeira presidência da União Europeia por parte da República de Chipre. Muito obrigado.